vai começar.
Sai desse banheiro!
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Banico. Tranque o leão na jaula. Banico.
Microfone ligado.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós está desempregado.
Banico.
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil para mais uma edição do nosso querido programa Pânico.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Muito bem, hoje vamos já apresentar os nossos convidados.
Ah, não vai nem ter palavra de otimismo, amigo.
Quem você convidou, Colby?
Hoje teremos aqui no programa Pânico Alexandre Borges e Alba Spider. Serão os 100 dias do governo Bolsonaro. Você pode participar pra gente. Não sei se temos uma hashtag já pronta, mas nós temos aqui duas pessoas muito bacanas para falar sobre isso. Então está começando o Pânico aqui na programação da Jovem Pan.
As mulheres da lente. Elas são tão belas.
Vão comer suas panelas.
O ouvinte é malá.
Vão bater tão mal bem galá.
Já está na
amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje é quarta-feira e temos presenças ilustres neste programa. Aqui ao meu lado temos a presença dele. Publicitário, analista político, um dos mais lidos blogueiros políticos do país, está Alexandre Borges. E o Alba Spider, um dos maiores nomes do cenário atual quando se fala de humor e política.
Aê!
Deixa eu começar aqui perguntando aqui pro Alexandre. O Alexandre todo mundo conhece, ele tem prêmios internacionais. Ele é um cara, ele foi profissional do ano, ele ganhou o prêmio Colunistas, publicitário, tem um blog muito bacana. E agora você vai entrar na política.
Já tem uns anos já, né, que eu tô fazendo essa migração, né, mas político, publicitário, tudo contador de história,
não,
né?
Então... que agora você... Muito, e ainda carioca.
Não é?
É.
Nossa Senhora. Junto o combo não dá, né? Não
dá.
Vale, é uma nota de R$3, vale
sim,
nada,
sim.
Né?
Sim, sim.
Isso a gente gosta.
Agora você tá no 3 em 1, você tá no 3 em 1.
Tô no 3 em 1.
Tá com a Verinha.
E com o Andreasa.
Com o Andreasa.
E com o Silvio Navarro.
Como é que está a Verinha?
Tá ótima, maravilhosa, é uma grande professora, aprendo com ela todo dia.
Verinha está correndo agora.
Tá?
É, uma
Ibira. Ibira.
Aonde? Verinha Ibira vai fazer a maratona, ela e o Nizanguanais.
Opa!
Nizanguanais. Agora
maratona de Brasília.
Sabe quando a pessoa entra no
Nizanguanais é Iron Man.
É, ele tá ali em Ibirapuera às 5 horas da manhã, já viu o Nizan de bermudinha.
Vamos lá pegar uma campanha com ele.
Como é que tá? Como é que lá? Como é que você vai fazer o esquema lá no 3 em 1?
Bom, eu tô lá, né? Quer dizer, na verdade eu tô em vários programas, né? Eu já participei do Morning, tô fazendo Jornal da Manhã todo dia, então tô aqui, fui abduzido. Cheguei num dia e tô há duas semanas aqui, quase duas, três horas no ar todo dia. E o 3 em 1 fazendo também todo dia. Tô adorando, o programa é maravilhoso, incrível. O pessoal só craque do lado. Então,
aliás, tocando. É bom.
Muito bem. E o Alba, ele é o sucesso aí no Yotoba, que é o Alba Spider, não é isso?
Sim, sim.
Você faz aquele...
Se considerar o sucesso, aí
não pode mais
faz
usar
humilde,
a máscara.
Faz humilde, mano. Você tá aqui, é porque você é bom. Faz já passou dessa fase. Assume que é poderoso.
Você faz lá aquelas imitações.
Sim, sim.
Né?
Faço as imitações... com relação à política, né, que hoje a gente tá imerso à questão política no Brasil, né, então eu pego os personagens e faço uma brincadeira com o que tá acontecendo da atualidade, e com isso nós temos alguns personagens chaves, uns que as pessoas gostam, uns que as pessoas pedem. E...
Mas tudo é o Spider-Man.
Não.
Era.
Não pode mais usar máscara.
Eu não poderia, não tinha, não, eu usava fantasia, aí eu não...
Fui educadamente avisado pelo YouTube que não poderia mais. Aí começou, comecei a fazer, assumir, né? Vamos lá, meter a cara e vamos embora. Aí comecei a fazer.
E você ficou mais confortável com a cara limpa ou quando você usava
o Eu tinha um problema com câmera. Nunca gostei muito assim de câmera, por isso que também usava o personagem. E também porque eu gosto muito do humor nonsense, aquele negócio que não faz sentido nenhum. Eu comecei porque eu fui numa festa fantasia. Coloquei a roupa do Spider, eu olhei no espelho, tipo, falei assim, imagina você chegar na festa fantasia e falar pra uma menina totalmente vestida de Homem-Aranha, você quer uma bebida? ou você quer conversar comigo? Ou você chega em outra menina e fala assim, ó, olha só, você tá pensando uma carne de qualidade aqui, eu queria comer uma carne, o que você acha disso, vestido de Homem-Aranha assim? Aí eu comecei a rir sozinho, igual um imbecil no espelho e falei, ah, vamos tentar. Aí foi indo, começou como um hobby. Aí estourou, aí eu tive que tirar a máscara, eu agora continuo sem a máscara.
Você é concorrente do André Marinho? Sabe o André?
Sim, conheço muito o André, mas eu não levo essa questão de concorrência.
Vou contar a história. Ele, né? Eu vou contar a história pra você que o Rabino me contou, Davi Weitman, do cavalo que foi beber água.
Ah, pô, eu quero saber.
Depois eu vou contar pra você.
Não, mas você só agita, você nunca fala. Foi melhor só pra pontuar também, ele bebeu da nossa fonte, amigo de Bruno Leman,
claro,
produtor que foi
claro,
o
irmão.
Veio de Santos, aquela TV. TV, né? Que era um pânico.
Exatamente. Aliás, você citou Bebê na Fonte. O pânico é 80% da minha formação, porque eu comecei a imitar por causa do pânico.
Ah, percebi.
Péssimo.
Imitador dos imitadores.
Eu peguei muito. Eu comecei sem querer, porque eu fui jogar bola na praia, uma coisa extremamente rara, né? Eu jogar bola em Santos.
Péssima referência.
Por quê? Olha, por quê? Exatamente.
Agora, a vibe meio Oscar Filho, assim,
tem. Me falaram que eu sou parecido com o Oscar Filho.
Agora, nós vamos fazendo isso no decorrer do programa, mas eu queria saber do Alexandre que está aqui, que nós temos 100 dias do governo Bolsonaro.
Augusto Nunes.
Do nosso querido capitão.
Exatamente. Capita.
E aí, você acha que foi mais para descer? Porque dependendo para quem você pergunta, foi bom, tá bom. E pra quem se pergunta, tá uma porcaria.
Tô lembrando que eu tô armado aqui, tá ok?
Oh, calma aí, capitão.
Ah, fica tranquilo aí.
Vamos lá. Bom, primeiro, ele prometeu pro eleitorado essa coisa do mito, do Messias, o governo mitológico. É claro que a expectativa tava muito alta, então o eleitor também tá cobrando muito, né? Então eu acho normal que no começo, enquanto vamos dizer, não começou a cair o maná dos céus, ainda tem muita coisa para fazer, tá chegando agora. Tem muita gente que pode dizer que tá decepcionada, mas eu acho que isso passa. O governo tá começando, então essa reação eu acho normal. E também o fenômeno das redes sociais, que ele é o primeiro presidente que deve grande parte da sua eleição às redes sociais. Ele mesmo diz isso, falou na entrevista que ele deu com Augusto Nunes agora, aqui pro nosso companheiro, e ele falou que ele queria até botar o filho dele de ministro, porque o filho dele que botou ele lá por causa das redes sociais. Então as redes sociais têm esses dois lados, né? Quer dizer, te elege, mas também te cobra o dia inteiro, de uma maneira muito mais rápida, mais visceral do que com presidentes anteriores. Então é normal que nesse começo ele tenha uma cobrança maior. Ele também tá chegando agora, é a primeira vez que ele assume um cargo no executivo, qualquer um, né? Ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, já sai direto de deputado para presidente. É normal, o Brasil é um país muito grande, até entender para que lado que são as coisas leva um tempo mesmo.
Mas você acha só uma pergunta, você acha que o Bolsonaro, a persona dele cobra muito mais do que realmente o trabalho político dele? As pessoas vão muito mais o personagem nessa história de mito do que realmente entendê-lo politicamente, o que ele está fazendo? Você acha que a figura debochada ou palhaça vem bem mais à frente do que a figura política?
Olha, mas isso é normal em qualquer eleição, né? As pessoas compram muito mais. Você pode ir para os Estados Unidos, o Trump foi comprado, que era ele ou que era uma imagem? O Trump estava muito imitado em debate também. Sim,
com a Hillary.
Exatamente. Se eu for presidente, eu vou te... Falo na cara dela num debate. Se eu for presidente, eu vou te botar na cadeia. Enfim, então ele dava essas mitadas também. E às vezes, para uma parte do eleitorado que não gosta muito de aprofundar na política, às vezes o que a pessoa retém é isso. É uma frase, é um vídeo rápido. Então, isso é um fenômeno mundial da democracia. Nem todo mundo está o dia inteiro ligado.
Não é só do Brasil, então.
Não é. A diferença é que nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório, se você não está acompanhando política, você também pode dizer, olha, quer saber, eu não acompanho esse negócio, não vou encher o saco de ninguém, não vou votar porque eu não estou nem informado. reclamado. Isso é uma postura que eu acho muito válida. Você não gosta de política, não está acompanhando, não está com paciência. Agora aqui não, você é obrigado a votar. Então você tem muita gente que vai votar de má vontade, vai votar... Ah, então quem é que tem aí? Somente quando você tem uma eleição onde é presidente, governador, senador, deputado, tudo junto, às vezes o cara até se preocupa um pouco com o presidente, mas na hora, tem que votar para o governador também, né? Tem que votar para quem? Senado, em quem que você vai votar para senador? Me fala aí, você decide ali na hora. Uhum. Não é complicado. Eu, por exemplo, acho que o voto obrigatório é uma fonte de problema.
Você falou do negócio das expectativas, você acha que foi maior do público, talvez, de idolatrar ele, colocar ele como um ícone, um mito, não sei o quê, ou da imagem que ele construiu durante a campanha?
Então, mas são as duas coisas. Quer dizer, ele é um cara que muito inteligentemente conseguiu, ao longo dos anos, nas redes sociais, construir essa imagem. Você acha que
teve um planejamento para isso ou foi meio ao acaso?
Não tenho dúvida. Quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte, ele viu uma oportunidade, né? Eu conheci o Bolsonaro em 2014, que foi a última eleição presidencial antes dessa de 18, o pessoal especulava na imprensa que o maior sonho dele era ter sido vice na chapa do Aécio. Se você chegasse para ele em 2014 e falasse que 4 anos depois ele ia virar presidente, ele ia rir da sua cara, entendeu? Ele não imaginava que...
Nem ele sabia.
Então, assim, em 4 anos, o que, que eu acho que ele teve uma percepção muito interessante? Quando começou a nascer essas páginas, Bolsonaro opressor, Bolsonaro zoeiro, não sei o que e tal, ele falou, opa, isso aqui... Ele olhou aquilo lá, tanto que alguns desses caras que faziam essas páginas, ele trouxe pro gabinete dele ou dos filhos, foram empregados e começaram a trabalhar do lado dele o dia inteiro durante esse período todo. 4 anos construindo, botando os vídeos, aí dá uma mitada na Maria do Rosário, dá não sei o que e tal. A coisa dos aeroportos que ele fez também de uma maneira muito inteligente. Aquilo ali tinha um pouco de cena, né? De você
pegar mito, ele
e chamar abraçar 100, 200, 300 pessoas e dizer, olha, ele vai chegar dia tal em Manaus. Uhum. Aí quando chega tem 300 pessoas.
Ele é um gritando. Seriado, na verdade. Ele, a família, é um seriado americano, na verdade.
Daria um bom, né? Os Kardashian, né? Daria. Não, enfim, claro que ele tem seus méritos. Eu não tô tirando o mérito, não. Acho que essas duas coisas...
Tá com medo dos bolsominions, né? Em Borges.
Votei nele, gosto dele, não é isso?
Valeu, valeu. Você acha que ele garantiu a audiência? Muito bem.
Você acha que ele acertou nessa troca de ministro que ele fez ontem?
Ah, demorou, né? Do ministro da Educação? É um desastre, né?
Então, mas o Borges...
Mas ele é
mais novo, não? O que eu queria dizer é o seguinte...
Não, precisava trocar... Desculpa, só... Precisava trocar o anterior, o novo, vamos ver, né? Ainda é um mistério.
Então, mas eu acho que o que as pessoas não entenderam ainda... Eu estava conversando agora com o Edgar, o meu gatinho Angorá. Estava eu com o meu gatinho Angorá e o Edgar. E eu estava falando o seguinte, o que as pessoas, eu acho que elas não sacaram, é que mudou muita coisa.
Sim.
A maneira de se governar mudou. E a gente estava acostumado de um outro jeito. De governo. Mesmo a pauta da Previdência, ele fez.
Sim.
Se perguntar pra qualquer contador, vai falar, putz, isso é legal. Sim. Tem muita coisa contra, porque, porra, é que o Mickey Mouse falou aqui. É 10 pau pra público e 1.000 pra nós. Isso. Só que o cara sempre usou aquilo, os velhinhos e não sei o quê. É os velhinhos e tal, que são as corporações, são os caras que se protegem. E estão aí mamando, ganhando altas aposentadorias.
Botando a gente para trabalhar para eles.
E a gente tem que trabalhar e bancar aqueles salários altos, que é o que a gente sempre está fazendo. Isso. Acontece o seguinte, o cara não sacou que o Bolsonaro levou o projeto lá e falou, ó, vote isso aqui. É com vocês agora. Ele passou o jogo, mas você acha que ele passou esse jogo porque ele sabe que está todo mundo quebrado e vai ter que passar? Ou você acha que ele fez errado isso aí?
Olha,
você entendeu o que eu falei?
Eu fui meio complicado. Entendi.
Não, que ele não articulou. Você só quis dizer assim. Merda, ele falou, resolve aí o BO. Eu já dei aqui a solução e faz aí.
Tem que ficar me articulando.
Então, ele não quer articular.
A melhor resposta que eu acho que dá pra fazer é melhor pra ele. O que é melhor pra ele e o que é melhor pro Brasil? Eu acho que é melhor pro Brasil que ele estivesse junto com o Congresso ajudando a vender pra sociedade. O que é melhor pra ele politicamente? Talvez isso. Não, ele fala, olha, eu quero ganhar 1 trilhão a mais em 10 anos. Porque, e não só isso, porque quando passar a reforma da Previdência, os investidores vêm, porque o mercado financeiro todo, o Bovespa, todo mundo está olhando e fala assim, e aí, vai passar esse negócio ou não vai? E eu não tenho dúvida que passando a reforma da Previdência, vem uma enxurrada de investimento para o Brasil. Tem muito dinheiro por aí fora do país esperando para poder, esses caras, porque se o Brasil vai quebrar ou não vai? Se o Brasil não for quebrar, vem dinheiro. Então,
o Brasil perdeu em 4 anos, perdeu 40% de investimento externo, é bastante exatamente. Coisa.
Né? Mas esse dinheiro está prontinho para voltar.
Isso.
Né?
Vai vir de onde esse dinheiro?
O mundo inteiro. Você
tem
a vende em vez de
empreender, precisa fazer a reforma. Você acha que o Bolsonaro melhorou a imagem comercial do Brasil para os investidores?
O que vai melhorar é a passar a reforma da Previdência.
Boa.
Tá todo mundo de esperando. Boa. Então, assim, se você for pensar na imagem política dele, ele pegar e querer o ganhar o bônus da reforma da Previdência, que é o dinheiro que vai entrar pro Brasil, e não quer o ônus de comprar a briga com a sociedade e de explicar pra alguém, olha, você não vai poder se aposentar com 50 anos, amigo. Você vai
Boa.
Se aposentar com 65. De repente, joga essa bomba na mão do Sim. Congresso, do Maia, deixa ele tomar o tiro e explicar isso pra sociedade, e eu fico com o ganho da grana. Talvez isso, vamos dizer, se fosse uma ótica egoísta dele pensar nele, na imagem dele, podia funcionar. Agora, talvez não seja o melhor pro Brasil.
Boa.
De qualquer jeito, hoje, todos os levantamentos que se fazem do Congresso, o Congresso passa a reforma. Né? A oposição em bloco tem alguma coisa como 142, 143 votos contra a reforma. Eles não é um número de votos suficiente para barrar a reforma.
É.
A reforma precisa de 308 votos em duas votações no Congresso. O governo hoje teria, em tese. Né? Então, mesmo que a oposição pegue em arma, grite, faça aqueles
show de horrores, como da foi... oposição falando do Tijuca, do Tigrão, Paulo Guedes lá. Meu,
pois é.
Você gostou do Paulo Guedes, cara?
Eu gosto.
Descendo a lenha nos caras.
Maravilhoso.
Muito bom. Não, ele é suado. Mas ele mandou bem pra cacete.
Ele tava sentado...
Chegou na metralhadora, meu irmão.
Cara, você tá sentado há 6 horas naquela cadeira, aí vem o sujeito e te chama de
tchutchuca. Ah, vai tomar banho. Xinga a mãe. Tchutchuca a mãe.
Eu
queria me chamar de frutinho, eu te dou um muco.
A brincadeira que eu fiz no dia que se o Paulo Guedes quisesse ofender mesmo o sujeito, não era dizer tio que é a mãe, tinha que dizer Zé Dirceu é o pai. Né? Era muito mais ofensivo, né?
Que ele é filho do Zé Dirceu.
É, o Zeca é filho do Zé Dirceu.
Você acha também tem uma coisa que é um comportamento.
Tá muito bicha hoje.
Você tá. Fica mais homem, faz pergunta de
macho.
Borges. Gostou do Borges. Ele lembrou do outro Borges.
Furada querendo meter
claro. Me fala uma coisa. Eu chamo Alexandre Borges, o pessoal já acha que
já, é um. Já, cadê a festinha?
Eu tô fazendo a travesti. Ah, maravilhoso pegar travé que você nunca pegou. É uma supra-sumo do sexo. Deixa eu te falar uma pergunta séria. Você não acha que o brasileiro também, ou as pessoas em geral, elas têm uma coisa muito ansiosa de querer um resultado imediato? Sendo que começa uma coisa até vir resultado, tem coisas que não dão certo. Você acha que não tem esse desespero e joga tudo isso pro político?
Não, tem, mas por isso que eu falei no começo que eu acho que isso é uma questão de tempo. Se ele entregar o que ele prometeu, mesmo um pouquinho de má vontade, três meses, seis meses, isso passa. Entendeu? É tipo aquela criança no carro, já chegou. Aí uma hora chega, a criança esquece.
Mas você acha que ele entrega 100%? Qual que é a expectativa realista? Entrega 60% do que prometeu?
Ele não sabe, não é.
Ele é o expert.
Mas olha,
o que eu tô falando é...
de cristal, não,
mas se passar a reforma da Previdência, uma grande parte da história
se resolve. Sim, volta investimento.
Ô, Borges... Só mais uma pergunta que eu vou fazer pra você, depois a gente vai falar com o Alba aqui, que tá muito quietinho.
Mas eu queria...
Depois você vai falar também.
Sobre a reforma da Previdência, tem um personagem que gosta muito de falar no canal, que é o professor Marco Antônio Villa. E você levantou o candidato. Muito obrigado por estar aqui. Claro, eu fico muito agradecido por estar aqui e tal. Sobre a reforma da Previdência, eu acho um absurdo esses esquerdistas fazer aquele teatro todo ali na frente, né, senhora Maria do Rosário e tal. O negócio é o seguinte, os petistas, eles querem emperrar a reforma. Forma da Previdência, justamente para depois, quando o Brasil estiver sem nenhum investimento, falar: olha ali, o direitista se deu mal, eu avisei. Aí vai vir um messias do sindicato. É isso que eles querem fazer, candidato. É só essa ponderação que eu queria falar.
Maravilhoso!
Obrigado, professor.
Personagem
do professor Vilacal.
Muito obrigado, professor.
Muito obrigado, candidato. Candidato, porque todo mundo é candidato a alguma coisa.
Então, mas vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui mais sociológica do bolso, do capitão. O capitão, você sabe muito bem, meu querido Borges, você é um cara inteligente, publicitário, você é um cara do Leblon.
Por quê?
Já me entregaram, já me
entregaram.
Nós temos...
Deve ser o único não eleitor do PSOL do meu bairro inteiro.
Só aquele chinelinho.
Isso.
Violão, uma cobertura.
Uma aguinha de cor.
Passando
Caetano.
Você sabe que tem uma coisa. O Bolsonaro, ele não foi eleito simplesmente pelos caras, por esse Bolsonaro que está falando. Que é o Bolsonaro da rede social, aqueles Bolsonaro que eles chamam de bolsomínio.
Claro, né? Não, são 57 milhões de votos, tem de tudo ali.
Então, aí o que acontece? Uma grande parcela que era contra a PT, que a gente acompanhou aquele esquema todo do Sérgio Moro, tal, da Lava Jato,
sabe, manifestações.
Que queria mudança, falou: bom, tem o Bolsonaro, vamos de Bolsonaro.
Mais chance, né?
Só que esse cara não sabia muito bem o que era o Bolsonaro.
Sim.
Ele viu o Bolsonaro e falou, pô, é aqui, vamos lá, tal.
Isso.
Teve rojão, tal, ganhou. Quando o Bolsonaro foi falar, o cara queria que ele se portasse como um aristocrata. E o Bolsonaro, você conhece ele há muito tempo, e a gente conhece muito tempo que ele vinha aqui, desce na Dias.
Chineleira.
Brinca. É chineleira.
E ele é isso mesmo, eu conheço ele.
Exatamente. Ele sempre foi muito. Sempre o discurso dele foi igual, tal, não sei o quê. Você acha que ele decepcionou esse cara que esperava que, de repente, ele ia tomar um banho de loja e anunciar os Camura?
De Colombo para Ricardo Almeida.
Mas o terno dele tá melhor.
Ia anunciar os Camura, pegava um Zenha, colocasse lá ele, ia sair falando em francês. Porque os caras gostam do Fernando Henrique.
Sociólogo,
né? Que eu tô falando.
Eu sei.
Você sabe o que eu tô falando.
Mas o Alckmin era educadíssimo e teve 4% de voto. Ninguém votou nele. Então,
mas que era
medicado,
né, o Alckmin? Você acha que o Bolsonaro decepcionou com essas caneladas que ele dá, com aquele esquema? Ou você acha que ele tá certo em ser assim mesmo e dane-se essa...
Eu vi que o índice de aprovação dele tá bem alto agora no começo do mandato, né?
É, mas eu acho que aí tem esse refluxo de rede social. A rede social que te elege também é que te cobra. Sim. Né? Então, eu no lugar dele não me preocuparia tanto. O que eu acho é o seguinte, eu acho que ele tem que manter a essência dele, mas é normal que o Brasil tava há tantos anos com o PT e tava de saco cheio. Tipo assim, você tá num mau namoro, entendeu? Então a relação tá uma porcaria. De repente, às vezes passa uma pessoa, você quer saber, você pula pra outra relação, depois você vai ver quem é o próximo. Mas você tava tão desesperado pra se livrar daquela relação e ir pra outra, que você, depois é que você vai ver se a nova relação é boa. Então o Brasil, eu acho que fez isso. O pessoal tava querendo trocar e, evidentemente, o capitão era o que encarnava, de uma maneira mais evidente, o sentimento antipetista. E isso você via na eleição em todos os cargos, para deputado. O que aconteceu na eleição para o Congresso de deputado, eu acho que nunca vai voltar a acontecer. Você tinha uns caras que, em eleição anterior, tiveram 17 votos, 20 votos. Nessa, tiveram 100 mil votos. Ah, quem que você é? Eu sou o João do Bolsonaro. 100 mil votos. 200 mil votos.
Passou. Foi uma loucura.
Como o Lula passou, né?
Eu só fazia a minha que já era. Entrava.
Mas era, verdade, verdade. Tanto que hoje ele meio que cobra isso dos caras. Falou assim, ó, eu que botei vocês aí, eu que elegi e tal. Mas é verdade, lá no Rio, por exemplo, o deputado federal mais votado, que é o Hélio Negão, ou Hélio Negão Bolsonaro, né? Ele teve 350 mil votos, foi o deputado mais votado do estado. E ele era um ilustre desconhecido, né? Mas ele era o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão.
Tava ele usou a grife, ele sempre ficava atrás do Bolsonaro, né?
Isso. O Bolsonaro virou uma grife.
Mas isso, exatamente. A grife foi o número inteiro.
Então, isso foi uma coisa que foi em todos os carros. Bolsonaro,
né? Oi? O Trump também tem grife, tem um monte de coisa.
É, o Trump era uma celebridade de TV, né? Ele era o cara do Aprendiz, né? Ele ficou 15 anos como líder de audiência no Aprendiz. Né? Então, ele já era uma celebridade. E o pessoal, esse pessoal do Partido Democrata, que hoje são inimigos dele, mas eles eram todos amigos, essa galerinha de Nova York, com a Hillary, eles eram todos amigos, né? Que quando ele resolveu ir pro Partido Republicano e mudar de lado, é que ele. Enfim, mas senão vamos para os Estados Unidos, volta pro Brasil.
Vamos pro Brasil.
Enfim, tá. Você não acha que.
Ele não concluiu. Tem que esperar o cara falar.
Espera a conclusão.
Deixa o Borges.
Ele parou. Aí tem a conclusão. Ele parou porque ela interrompeu.
Mas olha.
Eu só fiz um comentário, não precisava entrar.
Mas, ó, com certeza, quem elegeu o Bolsonaro foi o sentimento antipetista. E dentro do sentimento antipetista, você tinha muita gente diferente, né? Você vê hoje, é muito claro isso, que começam a aparecer umas diferenças. E eu falo que isso é coisa de ano ímpar, que é ano que não tem eleição. Acho super normal que em ano ímpar as diferenças apareçam, cada um vai tentar marcar sua posição, quem é centro-esquerda, quem é centro, quem é centro-direita, quem é nacionalista. Quer dizer, que esses grupos tentam se firmar para a opinião pública em ano que não tem eleição, mas no ano que tem eleição, nos anos pares, a tendência é que eles façam coligações e se juntem com quem aparecer mais viável. A gente viu isso, por exemplo, em 2016, nas manifestações, existia um inimigo comum, que era a Dilma, queria ser um impeachment, então todo um monte de gente diferente, que não se dá, que não é amigo, se juntou para derrubar um inimigo comum. Em 2017, essas pessoas separaram de novo quando começou a campanha e foram até... A coisa foi afunilar no Bolsonaro nas últimas semanas da eleição. Né? Ele estava ali 15, 20%. Ele deu uma disparada de 20% para a vitória nas últimas semanas, que é onde houve essa convergência. Agora, ano ímpar de novo, 2019, sem eleição, a tendência é ter um pouquinho de separação de novo. É normal.
E você acha que o Bolsonaro era a esperança mais próxima antipetista que tinha, que mais respondia a população? Não tinha um candidato à altura que dava essa resposta da revolta do pessoal contra o PT?
Esse é outro ponto muito importante, né? Eu vejo muita gente achar que essa discussão de esquerda, direita, que pro eleitor médio, ninguém entra muito nesse
mérito.
O afegão médio.
Então, mas me fala uma coisa. Porque tem o seguinte, tem o voto escravo. O PT tem um voto escravo. Uhum. Mais que faz, o cara fala, ah, sou petista.
Paga usa, uma bolsa família. A
camisa e tal. Lanche. Que é aquele cara que é petista, é que nem corintiano e não sei o quê.
Todo mundo tem alguém na família.
Isso. Como tchante, malufista. Você acha que o Bolsonaro ele conseguiu ter também esse cara escravo? O voto escravo? Ter, que tem, é o cara certeza, que não interessa tem, o que ele faz?
Ele pode tem um eleitor muito apaixonado. Tem, é, isso tem, é uma, né, coisa que eu vejo até que está surpreendendo muita gente. Tem um tipo de eleitor que ele comprou que o Bolsonaro é perfeito, que é Messias, que é mito. E o cara é completamente impermeável. Se você fala, por exemplo, olha, o ministro da Educação não tá indo bem, precisa trocar, o cara quer te bater. Você fala, calma. Ninguém aqui tá querendo dar golpe de Estado e derrubar o presidente. Agora, a gente pode fazer criticar o que acha que não tá dando certo. De repente, algumas coisas que estão acontecendo no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, de repente a gente podia melhorar aqui ou ali, enfim. Mas ninguém, não é por causa disso que você é inimigo, que você tá jogando contra. Mas tem uma turma que comprou essa lógica, até um pouco militar, de que é uma guerra e que tem aliados e inimigos, né? E se você, ou você tá 100% do lado aliado, ou você tá 100% do lado inimigo. É uma lógica é de guerra.
Tem um meio termo.
Agora, Jorges, você como publicitário, você não acha que o Bolsonaro deveria acabar com o Twitter dele como presidente?
Tá louca.
Ele
tem uma comunicação.
Ele como publicitário.
Tirar saber a senha do Carlos.
Sabe o que acontece? O que acontece também é o seguinte. Ele é muito... Ele já apanhou muito da grande imprensa, né? Sim. Então ele acha, e eu acho que com alguma razão, que ali pelo menos ele tem uma ligação direta com a população, sem intermediário, sem filtro. A gente já viu muita matéria de jornal canalha contra ele. É claro que algumas são justas, mas a gente já viu também muita canalice, né? Muita coisa que ele não quis dizer e o pessoal joga lá em cima. Vocês tiveram aqui esses dias, por exemplo, aqueles meninos do Brasil Paralelo que fizeram o documentário, sim, né? Não sei se vocês conseguiram ver o documentário, até sou um dos que aparece no documentário falando, enfim. No documentário, não é um documentário pró-ditadura.
Sim.
Mas você vê que tem uma parte da imprensa que fala documentário pró-ditadura, documentário pró...
Não, sem ter assistido.
Sem ter assistido.
Eles foram no Gentili, eles levaram um rolo de 9 metros do que foi dos órgãos que censuraram universidades do documentário. Eu também assisti. E você vê que não tem absolutamente nada pró-ditadura. Inclusive, o próprio Olavo de Carvalho usa esse termo, ditadura. Então...
Aliás, fala aí, Olavo.
Ora, o Bolsonaro é o seguinte...
Calma, Olavo, daqui a pouco nós vamos chegar na Virgínia.
Porque o Bolsonaro também me deve muito, tá certo? Porque eu abri as portas e as janelas, tá certo?
Mas enfim, então você imagina esses meninos do Brasil
Paralelo. É muita gente louca,
Ju. Só que se criaram. Cara, com essa roupa mostarda do nada.
Bolsonaro, ele conseguiu
juntar uma galera.
Pronto,
meu Deus.
Esse é uma figuraça. Mas enfim, você pega esses meninos do Brasil Paralelo, por exemplo. Se o Globo fez uma matéria dizendo que estava vindo um documentário pró-ditadura, que ninguém do Globo viu, porque quando eles fizeram a matéria, o documentário estava nem pronto ainda, estava em edição. Ninguém tinha visto. E aí, imagina que esse pessoal do Brasil Paralelo tem o Twitter dele com 2, 3, 5 milhões de seguidores. Eles vão ficar falando com as pessoas via jornal O Globo, que eles não confiam, ou vão falar direto com esses 5 milhões?
Mas eles falam direto. Esse é o ponto, porque você não acha que é uma viés de esquerda, que a gente fica definindo, falando, né? Que a imprensa tem um viés mais de esquerda, daí fica uma briga também e uma manipulação da informação dos dois lados, isso, tanto da rede social. Como avaliar? Em quem confiar? Em você mesmo ou em quem que está assistindo?
Olha, você vai ter posições. A posição liberal clássica é: os problemas da liberdade se resolvem com mais liberdade. Então, com mais competição, com mais Twitter, com mais guerra, que essas coisas tendem ao longo tempo, elas se resolvem. Então, se você tiver alguém usando mal o Twitter, ele vai pagar um preço por isso. Se tiver a imprensa fazendo besteira, ela vai pagar um preço. Então, eu acho, pela minha visão de mundo, que quanto menos a gente interferir, mais liberdade, mais concorrência, as coisas com o tempo se resolvem.
Mas então, você acha que é uma regra? Qual é? Eu não entendo a intenção.
Do quê?
A intenção de querer se discutir se 64 foi golpe, não foi golpe, foi de dar.
Dos dois lados, né? Do Bolsonaro lá também
foi. Não, o Bolsonaro que levantou.
Ele que levantou. Ele que levantou a bola para os caras cortarem, né?
O que acontece é o seguinte: você tem uma parte da esquerda, não quero. Você está culpando a esquerda. Não, mas você tem uma parte da esquerda que tem essa visão de que todo mundo que não é de esquerda é fascista. Uhum. Fascista, tal, aquela coisa de John Willis e tal, que fala a palavra fascista a cada 5 palavras.
São os extremistas, né? Dos dois lados.
Pois é, então o que acontece? Você cria também o sujeito que está do outro lado e fala, então todo mundo que não concorda comigo é comunista. E aí fica dois lados gritando de um lado e de outro, você não tem um espaço no meio de diálogo. Né? Mas tem uma... Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muito essa coisa das minorias, e você, se não for negro, não for gay, não for isso, não for aquilo, você não pode falar. O que está acontecendo? Começou a surgir o supremacista branco. Por quê? Porque o sujeito que acha que a sociedade tem que ser dividida em raça e os negros têm que ter vantagem, etc e tal, aí tem um cara branco que fala assim: então tá bom, vamos dividir em raça, eu sou branco, eu vou brigar pelos brancos. Então, um é meio produto do outro.
Sim.
Né? Então, quando você tem uma ala da política e da imprensa muito radicalizada, que todo mundo que não pensa com aquela agenda igual a dele. Por exemplo, você tem o Brasil, 70%, 80% dos brasileiros não querem descriminalizar o aborto. Mas se você vai para os meios de comunicação, provavelmente 95% dos jornalistas que tocam no assunto são pró-aborto. O sujeito, em vez de chamar a população para o diálogo, o que ele fala? Ah, se você não pensa igual a mim, você é fascista, misógino, não gosta de mulher. Entendeu? Aí o sujeito que está do outro lado e que não se sente assim, não se sente... Ele apenas tem uma posição diferente. Ele acha que, desde a concepção, tem uma vida e tem que ser protegida. Que é uma posição válida, a minha, inclusive. Mas eu nunca gostaria de impor isso a ninguém. Mas eu acho que você pode dialogar, você pode conversar.
Tem situações e situações, na verdade, né?
Óbvio. Isso.
Porque, na verdade, é essa questão...
Lá vem ele.
Não, mas na verdade...
A bicha da Globo News.
Eu quero saber se ele abortado.
Jorge Pontual.
Minha mãe não sabia que era meu pai. Eu que tinha que ser abortado. Quase fui abortada 3 vezes e vim por um milagre de Deus, inclusive.
Vai, ô.
Putz, maravilhoso.
É que tem questões que você, por exemplo, eu não posso falar exatamente.
Você botou no Bolsonaro?
Eu tava na fazenda.
Deixa eu falar uma coisa. O grande problema de todas as pessoas do mundo hoje em
inclusive
dia.
Inclusive você?
É justamente esse.
O pitaco.
É justamente
esse. Você não deixou eu terminar, bebê?
Como as pessoas... Mas
todo
aí que tá.
Paulo, eu não posso falar de aborto, eu não sou mulher, eu não estou na situação.
Você já foi começar dizendo que eu tive uma experiência com aborto.
Eu.
E você acha que a tua opinião...
Tem que prevalecer.
Mas eu não sei, eu não tô na pele da minha mãe, eu não
tô
na pele da minha mãe, eu sei o que ela tá passando.
Não, você falou, eu, por exemplo.
Mas, por exemplo, eu poderia ter sido, poderia não estar no mundo, mas tem N situações, que também, o que eu ando vendo, eu vou desabafar agora.
Aonde você tá andando?
Cara, eu vejo muita gente colocando o filho no mundo como se fosse cocô. Ah, engravidei, pô. Filho não é cocô, irmão. Filho é uma coisa que vai ter responsabilidade pro resto da tua vida, você tá colocando um ser vivo no mundo.
Mas a maneira de resolver isso é matar.
Não, não, é evitar, tipo, tem camiseta e tudo. Aí tem cara assim, tava mal,
brinquei com a minha mãe, você,
engravidei a minha mulher. E aí não é todo mundo que pode ser pai ou pode ser mãe, isso é um dom, é gostar, é uma coisa pra resto da vida. Tem gente que coloca e depois não dá conta, aí coloca ser humano totalmente carente de N
fala
coisa.
Você fala tão bonito, tão bonito.
Filho planejado dá problema, imagina filho improvisado.
Evandro, ontem você estava numa suruba.
Eu tenho que fazer um break, rápido. Daqui a pouquinho a gente volta, o Alexandre Borges está aqui. Daqui a pouquinho a opinião do nosso querido, diretamente da Virgínia, teremos aqui ele. Professor Olavo vai estar aqui com a gente. Prazer. Traz lá um maço de Marlboro.
agora é só cachimbo.
É isso aí, daqui a pouquinho a gente... Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres aqui no Pânico. Estamos aqui com Alexandre Borges, publicitário, analista político, um dos mais lidos blogueiros políticos do país. Agora ele está aqui na Jovem Pan no 3 em 1, às 5h30 da tarde, junto com a Verinha e o Andreasa. Verinha, nossa...
5 horas.
5 horas. Ah, é 5 horas
cinco
agora. Das 5 às 6, na rede para todo o Brasil. E também está no Jornal da Manhã e no jornalismo aqui da Jovem Pan. Temos aqui também o Alba Spider, ele que é do Yutoba, que faz várias imitações e tá aqui com a gente conversando também. Tema e subtema?
Temos quer falar? Aqui. A Evandro esquerda tá revoltada com você, viu, Emílio?
Comigo?
Sâmia Bonfim escreveu: Emílio do Pânico e põe uma dinâmica que nada tem no debate político. Aquilo é um programa que se diz de humor, entre parênteses, de mau gosto.
Por quê?
Minha equipe é ótima, mas posso debater assim.
Mano, muda de rádio.
Está chateadíssima.
Quilos e quilos de crítica aí, meu.
Deixa eu te falar. Mano, o Danilo já ouvindo a gente.
O Danilo já cuidou dela.
É nesse ponto que
eu vou falar pra você. Eu adoro a Sâmia. A Sâmia teve um palanque aqui.
Sim.
Tivemos várias discussões. Se ela tá chateada ou não, o que que eu posso fazer?
É isso.
Lasque-se a Sâmia.
Esse é o ponto. É levar, né, com bom humor. As coisas
iam pegar pilha, né? Sâmia, você sempre vai ter essa tribuna aqui pra você ter as suas ideias, por mais que a gente discuta. Eu adoro.
Com Danilo.
Acho ela uma menina inteligente, acho ela uma menina bacana. E só acho que a gente tá se levando muito a sério.
Isso.
Vai ser.
Esse é o ponto.
Isso. Se eu puder dar um recado pra Sâmia, eu fiz um debate aqui no Pânico, direita e esquerda, eu e a Soninha Francine, em setembro do ano passado, foi ótimo.
Foi.
Quando a gente, cada um, cada lado teve tempo.
De terno.
E ela também, a democracia
acima de
tudo. Todo mundo tem o seu ponto, pode colocar seu ponto de vista. Mas por que que as pessoas estão
pegando... Ela fica brava que eu sou mais canhoto que ela.
Você é mais de esquerda, né? O Emílio tem uma tatu do Che Guevara. Hasta la vitória.
Não, vou mostrar. Pode mostrar. Eu sou PSTU, amigo.
Ah, bom.
Não é o PSOL.
Não é o PSOL que é modinha, né?
Burguês, vota em 16. Quem bate cartão não vota em patrão.
Porra, esse é um partido do sindicato, né? O Emílio já foi na porta da SBT.
PCO,
sindicato, brigar com o
PCO.
Causa
PCO.
Esse cara, eu acho que nem tem mais, né?
O Bodes, esse é o ponto.
É o melhor site, o mais engraçado de todos. Você quer dar uma risada, vai no site
do PCO. Esse é o grande ponto que eu queria levantar agora. As pessoas estão se levando a sério e brigando demais na rede social, mutilando, né? Como é que você... Porque também você deve ter sofrido já,
bastante,
quando você coloca a sua opinião e a galera vai pra cima de você.
Como é que você lida?
Como lidar com as redes?
Mas eu já vi, coisa pior, já vi coisa muito brutal. Eu não vou dar o nome, mas tem um jornalista conhecido, amigo meu, e ele... passou por uma tragédia pessoal de perder um filho, né? Uhum. E ele escreve às vezes uns textos e vem gente trollar e dizer assim: e aí, matou seu filho, vai matar outro?
Cara, mano, aí é desumano.
E aí você fala assim, cara, quem passa por isso, entendeu? Eu penso, toda vez que alguém me xinga, eu lembro desse caso, eu falo, cara, isso aqui que os caras estão me xingando é nada perto do que esse meu amigo passa.
Mas você não acha que quando a pessoa faz isso na rede social, ela xinga? Não é que ela tá xingando você, ela tá xingando o patrão, a relação que tá ruim, a mulher, o irmão.
E tá escondido atrás daquele véu.
Tem você.
Né, do anonimato. Às vezes o sujeito tem. Ele é um troll que não bota o nome, não bota o rosto, né? Eu ouvi um sujeito outro dia falando uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou: cara, imagina que você tá no meio da rua e passa alguém fantasiado de raposa rosa e te xinga. Você vai responder? Não vai. Por que você faz isso no Twitter? Entendeu? Por que você briga com a raposa rosa? Por que você briga com a raposa rosa do Twitter? Você não faria isso na rua, né? Enfim.
É briga de torcida, né? O cara escolhe um lado só pra ele poder
ter. É, mas na briga de torcida, eu não tô querendo achar que tem que elogiar, mas pelo menos o sujeito tá ali, né? Pra bater, pra levar, né? Agora, o covardão que tá num perfil falso, fake de Twitter, é ainda pior, né? Ainda mais que ele tá escondido, acha que não vai ser descoberto. E muitos desses caras, quando você descobre, você vai, acha o IP do sujeito e vê quem é, pega o nome, aí o sujeito chora, pede desculpa, imagina, deleta a própria conta, né? Então é machão quando é atrás do perfil falso, né? Mas como é que é? É tigrão atrás do perfil falso,
mas é tchuca na vida real.
Você descobre.
Mas o Alba sabe disso. Pode. A gente precisa render, né? Pra você ter um vídeo, você coloca um título. Sim, então, antes, rendia na rede social outras coisas, uma viagem, uma foto. Sim. Quando você começou a colocar sua opinião de política, o negócio rende pra cacete. Sim. O que rende no seu canal que você fala, meu, isso aí eu vou atrair?
Isso é que, assim, o que a gente sempre tem que estar ligado na hype. O que é hype? Pra quem não sabe, é o que tá acontecendo no momento. Por exemplo, eu coloquei um vídeo, eu fiz ontem o vídeo, coloquei hoje, porque mandaram fazer uma camisa do Adélio Bispo. Adélio Bispo vive. E estão vendendo essa camisa.
Caraca.
Então, aí eu faço um vídeo, o que eu faço? Eu falando, beleza, a gente tem a camisa pra vender, já tem a pauta. Quais são os convidados? Aí eu tenho a gama dos convidados pra colocar. Coloquei o Vila, né? Pra comentar e tal. Eu também adoro, às vezes eu tô na rua, eu faço Vila sozinho e tal. Só que aí,
ele vicia.
Ele vicia. Aí
criminoso!
Você, criminoso, bandido de São Bernardo do Campo, corrupto. E a questão sine qua non, candidato, dessa questão aí de você colocar o criminoso, idolatrar um criminoso, é uma prática notável da esquerda, tal. Vítima, vide, né, o nosso querido Marighella, que vai sair um filme, vai ganhar 7 prêmios agora, porque é de esquerda, né, é urso de ouro, é guaxinim de prata, ele vai ganhar tudo. Então, aí entra nessa questão e aí a gente brinca com
se
com
aproveita do factoide.
Exatamente.
Eu me interessei pelo Silvio Santos da esquerda.
Ah, o show do esquerdão?
O show do esquerdão. É um Silvio Santos muito do PSOL. O PSOL ganhou prestígio agora, né?
É da Sâmia.
Sâmia, um beijo pra você, Sâmia.
Como é que é o show do esquerdão?
Sâmia linda.
O show do esquerdão foi uma ideia porque eu sou muito fã do Hermes e Renato, é uma grande referência. E eu, uma vez eles fizeram um show do Terceiro Batalhão, que era um cara imitando o Silvio Santos com uma farda, né? Aí eu falei, pô, como é que a gente pode manipular isso no espectro político contemporâneo, né? Eu falei, bom, eu vou fazer um show de esquerdão, vou simular um convidado que é conservador liberal e vou fazer um jeito que não tem como ele ganhar. Porque a narrativa da esquerda, a grande parte da mídia, ela faz uma narrativa que você não tem como ganhar o negócio, você sempre vai sair perdendo. Você
não ganha discussão.
Você não ganha. E assim, por exemplo,
sujeito que joga xadrez, ou ele ganha o jogo ou vira o tabuleiro.
Inclusive, o Noblar, ele tá fazendo show do esquerdão, tá me plagiando no Twitter, porque ele coloca assim, ó. Ele coloca assim, ó. O governo do Bolsonaro é péssimo, ruim. É isso. Ele plagiou o show do esquerdão. O show do esquerdão é exatamente isso. Por exemplo, aí surgiu a ideia de trazer os convidados reais, porque antigamente eu fazia os personagens, né? Surgiu a ideia de fazer com convidados reais, que seria melhor. O Caio Coppola já participou, a Joyce Hasselman já participou, o Nando Moura já participou. E quando o Eduardo, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro...
Só
essa turma. Aí... Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, eu perguntei, era época de campanha, né? Assim, ó, Eduardo, é o seguinte, valendo o manual do guerrilheiro do Marighella. Quem vai ser o presidente de 2018? Número 1, Ciro Gomes. Número 2, Marina Silva. Número 3, Geraldo Alckmin. O número 4, Ciro.
É isso.
Você não tem opção. Você tem 3 pulos e uma ajuda a um professor da PUC. É isso.
Ai, que genial.
Muito bom. E aí fica legal com a interação. Porque assim, as pessoas que vão participar, elas não têm ideia do roteiro. Por exemplo, a Joyce foi excelente quando ela foi. Você tem a ajuda do Reinaldo Azevedo. A gente sempre pega essas coisas. O Arthur, né, que o Mamãe Falei também foi bem divertido. E é sempre essas questões, tipo, de...
Mas eles estão muito sérios agora.
Então.
Senhor Mamãe Falei.
Senhor Mamãe Falei, agora é deputado. Ele tava nervoso lá no show do Esquerdão. Os caras acham que eu vou botar umas pegadinhas pros caras.
Eles ficaram muito sérios. O Kim é peruano.
Porra, a gente conheceu boliviano, tocando flauta. Boliviano,
tocava flauta no MASP.
Tocava flauta aqui no MASP.
Vendia
miçanga lá. Tinha uma feira hippie que ele trabalhava.
Cortava hidropônica, agora virou Mauricinho, mano.
Virou agora seríssimo.
Vendia 3 para 1.
Você não acha, ô Borges? Tá muito sério o negócio, né? A turma tá muito séria.
Ah, mas os garotos de 20,
25 anos. Tá muito professor Vila.
Professor Vila Carrago chega ali no Mas é claro.
Mas é melhor, né?
O terno muda as pessoas.
É verdade.
Você coloca o terno, vem alguma. O seu lado mais careta vem no terno. O terno te faz você achar às vezes uma coisa que você não é de verdade.
Vamos lá,
outra discussão agora.
Subtema.
Vistos que foram abertos.
Eu queria fazer uma pergunta pro Borges, voltando pro Bolsonaro. Eu vi alguns críticos políticos falando que o Bolsonaro, um dos erros dele é a má articulação que ele tá tendo com o Congresso. O que você acha disso? Você acha que realmente tá certa a opinião? O que você acha que ele pode fazer para tentar resolver? Porque tá difícil de aprovar a Previdência, tá com vários embates aí. O que você acha dessa situação?
Bom, eu sou da treta, né? Eu gosto de briga. Então eu acho que tem que ter. Quer dizer, você tem 3 poderes separados, não é à toa, porque eles têm que brigar mesmo. Eles têm que cada um defender um lado e se chegar. Porque se você tem um dos lados só mandando, você tem ditadura. Você não quer o poder total do judiciário, ou do legislativo, ou do executivo. Eles têm que ter uma divisão de poder. Mas é porque.
Também tem que se conversar, senão daí fica só um gritando de um lado ou do outro.
Mas em algum momento tem que ter uma convergência, não tem jeito.
Não, a pirâmide não existe.
Exatamente.
A pirâmide fica oca.
Mas de qualquer jeito. A outra alternativa, que é, por exemplo, o executivo faz uma lei, manda e enfia a goela abaixo do Congresso, você vai terminar na Venezuela, não é bom. Mesmo um cara bem intencionado, como muito eleitor do Bolsonaro considera, são 57 milhões de votos, o governo acabou de começar, mas... Eu converso com essas pessoas e muito eu falo, cara, calma, eu sei que tem essa ânsia de falar, vamos enfiar a goela abaixo do Congresso, mas cara, o resultado a médio prazo não é bom, entendeu? É melhor que demore um pouquinho mais, que você brigue um pouquinho mais, puxa daqui, dá dali, mas você não destrói a base da democracia, que é você ter um Congresso independente, que todo mundo que está no Congresso também foi eleito. da mesma, o presidente foi eleito, todo mundo no Congresso também foi. Então, eles estão ali representando os seus eleitores, eles estão brigando pelos
que todo mundo quer um protagonismo. E o Maia, que também saiu lá, falou assim: eu não quero ser mulher de malandro, eu não vou ficar batendo, não vou ficar apanhando não, aqui.
Você achou da posição do então, cara, mas é porque cada um tá puxando pro seu lado. O presidente, o que ele faz? Ele vai pra imprensa e fala: imagina, vamos conversar com o Maia, somos amigos, manda beijo. Isso é, a briga é. Como é que ele falou? É briga de verão, é chuva de verão. Aí ele falou: ah, essa briga aí é chuva de verão e tal. Só
Golden shower, ele
falou. É, mais ou menos isso. Só que ao mesmo tempo, as redes sociais do perfis muito ligados a ele ou aos filhos dele. Pau no Maia o
dia inteiro. Pau.
Então o que o Maia tá falando é o seguinte: vem cá, você me manda beijinho pela imprensa, mas os teus filhos e a turma da internet, pau em mim o dia inteiro.
Que aí que você deveria parar de falar.
Mas o meu querido Alexandre, você não acha que isso que tá acontecendo, porque, por exemplo, você ia pra Brasília, ou você vai, não sei como é agora, mas, por exemplo, você ia lá pra Brasília, e aí o que que esses caras fizeram ao longo do tempo e parece que virou uma prática lá?
Sim.
Era o quê? Não tinha mais aquele pensamento nacional, sim, um pensamento do Brasil, um pensamento para o bem do país.
Uhum.
Criou-se grupos, o grupo do Renan, aí tinha o grupo do Aécio, uhum, tinha o grupo do Alckmin, tinha o grupo do, sei lá, do Baiano lá do PT. Tinham esses grupos, eles negociavam, eles faziam a negociata deles, cada um pegava o seu quinhão, pegava a sua parte e ia tocando o jogo como se fosse uma empresa. O Brasil fosse uma empresa, foda-se o povo, eu tô ganhando.
Isso.
Você acha que isso mudou ou esse pensamento ele continua sendo igual? Porque parece que é mais ou menos a mesma coisa, né?
Olha só, eu não vou dizer que o pensamento mudou, eu vou dizer o seguinte, que a alternativa de você não ter um Congresso independente é a ditadura. Eu sei que o Congresso tem um monte de problema, mas vamos voltar na última experiência que a gente teve na época do Lula. O Lula também falou que o Congresso tinha 300 picaretas e tal, ficou famoso, virou música do Paralamas. O que que aconteceu? Ele fez o Mensalão e comprou o Congresso. Então, quer dizer, esse discurso eu já vi no tempo do Lula, né? De dizer, ah, só tem picareta no Congresso e tal, mas a alternativa é o quê? Vamos fechar o Congresso? Vamos comprar os caras? Vamos fazer o quê? Vamos botar ele só pra ficar carimbando, como acontece em ditadura? Não é bom. Então, eu passo o pano para Congresso e achar que todo mundo ali é bem intencionado e bonzinho? Claro que não. Mas ninguém é. Na política não tem santo, né? Então, o que eu acho que a solução menos pior é que cada um use o poder que tem para brigar, tentar fazer valer a sua posição e tem que sentar e tem que negociar. Tem que fazer o que o Guedes fez na CCJ. É o preço da democracia. Você vai lá, você vai ficar 6 horas sentado, vai ter gente séria que vai te perguntar, vai tentar entender o que que é a Previdência, o que que é regime de repartição, o que é regime de capitalização, um monte de coisa complicada. Você tem que entrar no mérito, estudar, mas vai ter o idiota que chama de tchutchuca. E aí, o que você vai fazer? Ah, não, então não vai nunca mais no Congresso? Vai. Agora tem que pagar um preço. Um preço é, de repente vai ter um idiota que vai
é uma tirar. Paróquia difícil de tocar, né? De administrar, né? Porque, porra, é complicado.
É, não vai ser fácil. É
o que você gente. Fala, onde tem dinheiro, né?
É fácil. Vamos,
porque é o seguinte, o cara ele saca o seguinte, ele fala, porra, agora esse porra desse Bolsonaro ele precisa de mim. Mesmo os caras do PSL.
Sim, sim.
Mesmo os caras que entraram com ele, fala, porra, esse cara precisa de mim, ele vai se dar bem. A economia automaticamente vai melhorar, ele vai se dar bem. Quero saber o seguinte, o que que você vai me dar pra eu estar do teu lado, pra eu votar? Tá cagando pra nós.
Sim, sim, sim.
Né?
Mas aí eu acho que a maneira de resolver isso a médio e longo prazo.
Eu vou chorar aqui, bora.
Acho que a maneira de resolver isso.
Eu vou chorar. Por
política, nós somos um esgoto, Emílio. A gente é um produto final.
Não, nem aí.
O cara tá cagando.
É, pra você resolver isso, rapidinho, só isso. É, pra resolver isso a médio e longo prazo, a minha opinião, não sou dono da verdade, cada um acha o que quiser, mas é porque tem poder demais no governo, principalmente no governo central. Com o tempo, se o Brasil for pro federalismo, se tiver mais força nos estados, nos municípios, que é uma pauta do Guedes, inclusive, ele fala muito disso, de dar mais dinheiro para a cidade, botar o poder mais próximo do cidadão, você tende o quê? Com menos poder, você também tem menos corrupção, você tem menos tentação de usar o seu poder para ganho próprio.
Sim.
Mas isso é uma coisa que é um problema do Brasil como sociedade, que vai resolver em 10, 20
anos. As pessoas ricas e poderosas têm uma ética diferente, têm uma maneira de ver o bem e o mal diferente da gente, vão além.
É que na verdade é o seguinte, uma maneira, vamos nós, né? Mas uma maneira de você encarar o mundo é muito também com as suas consequências do que você pensa, do que você faz. Quando você tem muito dinheiro, tem uma expressão que eu criei, que eu brinco, eu falo que quando você mora no planeta bilhão, é outro planeta.
Uhum.
Onde as suas ideias e o que você faz, normalmente não gera uma consequência muito ruim pra você. Porque você tem por exemplo, eu vejo muito cara muito rico, alguns que eu conheço, o cara fala assim, ah, tem que liberar tudo quanto é droga e tal. Por quê? Porque se ele fica um ano cheirando. Ele, depois de um ano, ele desistiu, ele vai para uns 5 estrelas da Suíça, fica fazendo um ano de rehab e volta, e a vida dele continua a mesma. Agora, o motorista de ônibus que cheira, ele vai pegar uma dívida no morro para pagar, a família dele destrói, a mulher vai embora, o filho, entendeu? Então, a consequência daquilo é diferente. Então, aquilo também vai moldando o seu caráter. Porque se você tem uma ideia e a sua ideia não gera consequências para você, você tende a discutir as ideias mais no campo abstrato, porque aquilo não te gera um custo.
Porra, sensacional, mas, assim,
tem assim, menos empatia não, também, eu acho, né? Menos empatia também.
Você tem retaguarda, cara. Não, você pode errar então, várias vezes.
Então, os meus amigos jornalistas, eu falava muito pra eles quando eles ficavam na época da eleição do Trump. Eu comento muito política americana. Então, eles ficavam com essa história de o Trump é fascista. Eu falava, por que você tá falando isso, cara? Ah, porque ele é contra mexicano. Não, ele quer controlar essa suruba que é a fronteira sul com o México, que tá entrando todo mundo fazendo. Então tem que botar um pouco de ordem. Só que vocês ficam na
defensiva.
E vocês ficam falando o seguinte, todo mundo que não quer fronteira aberta e entra todo mundo é fascista. Uhum. O que acontece? O sujeito que mora lá na fronteira e ele fala, não, eu não sou. Eu tenho um monte de amigo mexicano, eu não sou. Uhum. Eu não tenho nada contra. Agora, se deixar a porta aberta do jeito que tá, esse pessoal tá entrando, tá cometendo crimes, tudo.
Mas, vamos lá, concordo total, mas entendeu? A atmosfera é criada também como ele se posiciona. Porque então, o próprio Trump, o jeito como ele coloca, ele fala,
então, mas aí,
pra conseguir então, voto.
Mas aí que eu te falo,
é discurso populista.
Mas vem cá, mas por que ele consegue voto? Porque esse cidadão que está sofrendo com a imigração ilegal, com a bandidagem entrando do México, esse cara não tem espaço na empresa normal.
Com certeza.
Entendeu? Ele, a voz dele não é ouvida. Então esse cara vai ficando puto na casa dele, que ele está sofrendo um monte de coisa com essa bandidagem e ele não tem voz. Ele liga na televisão, a televisão está xingando ele o dia inteiro de
fascista. Mas você acha que ele está pensando nesse cara?
Então, aí chega um político, seja por uma boa intenção ou para ganhar voto, uhum. Não tô entrando no mérito, mas ele fala para esse sujeito, fala, eu te represento, eu te entendo, eu sei que você tá sofrendo um problema real e o jornalismo, as elites não estão nem aí porque você tá passando, então eu ouço a tua voz e eu vou falar direto com você, esse cara vai ouvir,
eu sei.
Cara, pô, pelo menos tem um cara ali, mesmo que ele seja um sujeito da televisão, de topete laranja, bilionário, mas também ele tá falando comigo, também. Ele pelo menos tá dizendo exatamente, da elite de Nova York, ainda mais, mas ele tá pelo menos dizendo para aquele sujeito lá da fronteira, cara, eu entendo, você tá puto da vida porque tem um ilegal que tá roubando seu emprego, porque de repente se você é um jardineiro americano e você cobra 10, 15 dólares a hora pra poder cuidar de um jardim, e tem um sujeito ilegal que cobra 5 dólares, ele vai pegar o teu emprego, então você tá perdendo emprego.
Então, mas isso é que é, porque
essa é a pega.
A consequência dessa imigração ilegal é o sucesso dos Estados Unidos como uma potência econômica.
Sim.
Eles fazem o trabalho
os Estados Unidos, os Estados Unidos, ele criou um país tão próspero.
American Way Life.
Tão,
sul-americano,
né? Que todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Então, isso. A própria.
Tem uma frase que eu gosto que é muito isso. Diz assim, só tem dois tipos de país. O que as pessoas querem entrar e as pessoas querem sair. Só tem dois tipos de país, né? Enfim, você pode. E o Milton Friedman falava que você tem três maneiras de votar, que é com o bolso, com o pé
e com a bunda.
Você faz tudo, amor. Agora eu esqueci o terceiro, mas ele falava, ou você vota com o voto mesmo no papel, ou você vota com o bolso, e toda vez que você compra um produto, você está votando que aquele restaurante é melhor do que o do concorrente, ou com o pé dando pé e indo para outro país. São maneiras que você tem de expressar a sua opinião, né? Então os Estados Unidos realmente é um país atrativo. Agora, uma coisa é você receber 1 milhão de pessoas por ano. Os Estados Unidos é de longe o país que mais recebe imigrantes no mundo. Mas tem uma diferença entre você receber 10, 20 ou 30 milhões num ano, né? Foi o que a gente viu em 2015 com aquele bando de gente vindo da Síria e entrando na Europa. Você recebe imigrantes? Recebe quantos? Quantos você tem que capacitar? É uma festa na sua casa. Você pode dar uma puta festa pra 20 pessoas, mas não consegue dar pra 200. Depende do tamanho da sua sala. Depende de quantas comidas você
tem. Depende da hora que está essas 200, né, amigo?
Uma guerra mundial resolveria isso fácil.
Fácil, né?
Uma guerra mundial? Uma guerra mundial resolve.
Ia ficar igual a lua, né? Bonito, assim.
Ó, eu vou fazer um break agora. Daqui a pouquinho, já que nós tocamos os Estados Unidos, daqui a pouquinho o professor Olavo de Carvalho.
Pô, direto.
Professor Olavo vai dar a sua teoria aqui. A sua pincelada e também ele vai falar sobre o comunismo.
Eu adoro
é comunismo. Isso, professor.
Então, com certeza.
Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na... Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Paulinha está aqui
nervosíssima.
Nervosíssima, eu digo por quê? Vox Populi, Vox Day. A voz rouca do povo é a voz da sabedoria, certo?
Certo.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Mais,
né?
Ou menos.
Mas tem a maior cara.
Mas veja bem, Paulinha, por exemplo, você está aqui hoje falando dos 100 dias de Bolsonex. Aí o ouvinte, o nosso ouvinte, Luiz Guedes, vamos ver aqui o Luiz Guedes. Luiz Guedes, gremista e advogado.
Uhum.
Certo? O que ele diz? Ele diz o seguinte, como vão debater os 100 dias do Bolsonaro com a mesma ideologia? O piadista ali deve se candidatar a algum cargo em futuras eleições. Onde estão os dois lados? Onde estão os dois lados? Paula Krausch.
Como que é o nome do ouvinte?
Ouvinte é Luiz Guedes.
Olha,
a voz do povo está falando.
Ela vai acabar. Luiz Guedes, eu te falar uma coisinha. Você vem aqui, vai sentar na minha cadeirinha ali e fazer o que eu faço. Aí você vai ver o quanto é fácil. E eu não falo do seu trabalho. Eu tô falando do trabalho dele, então eu vou pesquisar sobre o seu trabalho.
Ele é ouvinte. O cara é contador, então, vai
e
lá.
E aí eu vou falar, né? Porque as pessoas têm mania.
Agora você vê essa família.
O dia que você produzir um programa, você faz do seu jeito. Porque enquanto eu produzir esse daqui, vai ser do meu jeito. Ok? Então, obrigada. Muda de dial. Você tem outras opções.
Não, não muda,
você pode
não.
Ver um programa. Você pode ver um programa. Não muda,
que a gente faz esse carinho você muito pode... bom pra você.
Eu não faço pra você,
infelizmente,
não.
Infelizmente, temos uma produção você, falha. Não.
Agora, você pode falha. Ir lá. Tem lá a revista do Piauí. Tá nas bancas. Vai lá e compra. Talvez nossa. Você goste mais, não é? Tem pra todo mundo, gente. Não é?
Aí eu acho que essa família Guedes está muito desunida, né? Porque ele é o Luiz Guedes, está traindo o Paulo Guedes, primo dele, né?
Posso fazer uma pergunta? Muito bem. Nós temos aqui opinião de esquerda. Emílio. Nós temos aqui Marina Mantega. É o único voto que teve que era no Dória e no Haddad. Eu nunca vi essa chapa. Essa chapa eu nunca vi na minha vida.
Porque ela vota pelo social e conta nos amigos ao mesmo tempo.
Temos o Alex como a sirene na urna, né?
Temos o Alex Paim e temos a canhotinha maravilhosa. Aliás, segunda-feira, sabe quem vai estar aqui?
O Spider.
Segunda-feira.
Quem?
Quem vai estar aqui?
A pedido de Guedes e afins? É Manuela Dávila.
Manu.
Manu.
Manu linda, maravilhosa.
Agora, Emílio.
Vai estar aqui pra gente calar a boca de Danilo Gentili, que ela está linda.
O que tinha na garrafa do Lula?
Exatamente.
Exatamente. Ô, Emílio, eu queria fazer uma pergunta pro Olavo de Carvalho, posso?
Pois não. Olavo de Carvalho como está também.
Olavo de Baralho.
É.
Eu lavo meu carvalho.
Olavo de Carvalho, eu tô bem chateada com você. Porque você concedeu uma entrevista pra outro programa.
Certo.
E não pra gente. Eu queria saber se, o que é preciso, se a gente tem que mandar uma equipe até você ou se você poderia vir aqui no Pânico.
Olha, é só você ir me visitar na Virgínia, porra. É só você ir que eu te atendo com o maior prazer, tá certo? Inclusive, ele sabe muito bem que ficou conversando comigo, né, o tempo inteiro.
Foi um maravilhoso. Estive na casa.
Aí depois
na sua casa, professor, muito obrigado.
Foi caçar urso comigo ou não?
Oi?
Foi caçar urso comigo ou
não? É pra contar ou não?
É pra contar. É.
Mas nós comemos uma pizza.
O Olavo, você tá decepcionado ou você ainda gosta do Bolsonaro?
Agora, o Bolsonaro é um dos maiores brasileiros que eu já conheci, tá certo? Isso é, o cara toma uma facada, porra. Vocês querem que o cara faça o quê? Tomar uma facada pelo país. Agora, quando você me indicar outra pessoa que tomar uma facada e continuar a eleição, você me ligue, pelo amor de Deus.
Sensacional. Oh, professor, então,
pergunta pra você muito
professor,
séria.
E os cursos, professor?
Olha, os cursos, aliás, eu aqui, este imitador, sou apaixonado pelo Olavo de Carvalho, tá certo? E comecei a ser aluno este mês. Então você entre no seminário de filosofia.org e vire meu aluno.
Quem conhece, porra, filosofia no Brasil?
Ora, filosofia, ora, aqui no Brasil hoje tá difícil, viu? Eu acho que da minha geração eu fui o último sobrevivente, tá certo? Do grande intelectual, mas existem grandes intelectuais sendo formados, só que a maioria são meus alunos, tá certo?
O que você acha do Pondé?
Pondé?
Olha,
a grosso modo, temos os inteligentinhos que acham que sabem como gerir um país. E aí eles vêm, eles chegam na casa deles.
Ô Pondé,
ele usa um charuto e um chale.
Ele é muito entrega, né? Eu gosto das colocações do Leandro Karnal. O Karnal, você é gaúcho, né, Karnal?
Exatamente. Exatamente. Agora estamos trabalhando, agora estou numa posição um pouco delirante, porque eu criticava muito o governo e o Sérgio Moro está me ajudando com palestras, então eu tenho que ficar um pouco...
Muitas palestras,
graças. Eu não posso dar graças a ele que está em cima, porque eu já fiz várias declarações que o Lúcifer é o primeiro empreendedor da história, então eu tenho esse sentido, mas graças ao Sérgio Moro estou tendo muitas palestras, então eu tenho que me abdicar um pouco de criticar o governo.
Ai.
Cortella é de esquerda, é sensacional.
Alexandre, de esquerda. Cortella é muito.
Eu tenho uma pergunta séria para o Alexandre. Alexandre, me fala uma coisa. Quando você está lá no Leblon, de sunga, fica de direita ou de esquerda?
Vai.
Série,
vamos falar aqui.
Dependendo da hora, tá certo.
Né? Ah, você vai pros dois lados?
O Alexandre.
Ele é um cara de 100.
Você acha, nesses 100 dias do Bolsonaro, o papel da imprensa, o que você acha da... Você acha que está sendo honesta com o Bolsonaro?
Olha, eu acho que está começando uma autocrítica, né? Na campanha foi um show de horrores, né? A imprensa caiu muito nessa coisa da divisão do país, de pegar lado. Agora que o Bolsonaro ganhou e é o presidente, você vê um esforço inicial aqui e ali de tentar fazer jornalismo do jeito que tem que ser feito. Governos têm que ser investigados, têm que ser cobrados. Agora, de uma maneira honesta, né? Quer dizer, sem ser uma coisa simplesmente de má vontade, pegar frases, botar fora de contexto, tentar fazer culpa por associação. Então, porque senão, o que acontece? A imprensa está percebendo que ela tem um concorrente muito forte nas redes sociais. A pessoa vai e se informa do jeito que quiser, diretamente, do perfil do Twitter, de um youtuber, né? Então, eu acho esse processo muito positivo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Você começa a falhar, você começa a falar um monte de besteira e se achar o dono da verdade, tem que ter concorrência.
Então, mas as...
A tia do WhatsApp, né? A minha mãe é típica tia do WhatsApp. Toda hora ela manda assim, marcianos estão invadindo, isso aqui. Eu falei, mãe, eu mando de volta. Mãe, você acha que realmente se os marcianos estivessem assim invadindo, não tá ali primeiro no jornal, depois no seu WhatsApp, da sua amiga da hidroginástica?
Você acha que não pode acontecer até o contrário, a imprensa começar a ficar muito a favor do Bolsonaro por causa desse corte de verba, de publicidade pra TV?
Mas aí é aquela história que eu tava te falando. Como é que se conserta o país a médio e longo prazo? Eu acho que nenhum governo deveria ter o poder que o governo federal do Brasil tem. Um rei medieval, feudal, não tinha um milésimo do poder que tem um presidente hoje em dia. Entendeu? O sujeito mandava ali da área, mas não mandava no feudo do outro, enfim. Então, hoje, o poder que um presidente tem, e num país presidencialista como o Brasil, é muito grande. Seja quem for, né? Então, aí a gente volta àquela metáfora do Senhor dos Anéis. Quem é que tem que ter o anel do poder? Ninguém. Tem que destruir. Ninguém. Porque mesmo o hobbit mais bonzinho, se botar o anel, vai...
Exato.
Vai
tem que fazer como Evandro, queimar o anel.
Mesmo. É, exatamente.
Ah, mano. Exatamente.
Para aí, eu sou ativo também, você sabe disso.
Mas você...
Você sabe muito bem...
Não sei.
Se eu te contar como é que você veio parar nesse banco, quem que você teve que alisar, irmão? tá aqui pela... Tá. Ah, me respeita, irmão.
Mas você acha, então, que a empresa tá honesta?
Não, eu acho que ela está caminhando para isso, mas ainda tem muita desonestidade. Como, por exemplo, um exemplo não é exatamente com o Bolsonaro, mas teve com esse documentário de 64, que é uma coisa que a gente viveu agora há pouco tempo. Me atingiu pessoalmente porque eu apareço no documentário e falo, e eu não sou pró-ditadura, e colam na gente, ah, você estava num documentário pró-ditadura? Não, nada. Só quer estudar o
período. Mas você acha que não foi ditadura?
Não, foi, mas você tem nuances. Você não pode pegar em blocos 21 anos e achar que o que motivou 64 é exatamente o que motivou o AI-5 em 68, que é um golpe dentro do golpe. Né? Quer dizer, você tem...
É complexo.
É complexo. Quer dizer, complexo. O país estava uma zona em 64, estava. O discurso de quem tomou o poder em 64 era garantir que o país tivesse eleição em 65. O discurso do Castelo Branco, por exemplo, que é quando assume o governo, ele fala textualmente, estamos aqui para organizar o país para ter eleição ano que vem, porque era eleição de 5 em 5 anos. Então teve 45, 50, 55, 60, nós vamos fazer eleição em 65. E muita gente comprou isso. Não queria militar fazendo ditadura 20 anos, não. Só achou, não. Isso aqui tá uma zona, né? O João Goulart
tava ruim. O João Goulart era fraco.
Isso.
Ele era fraco. Tava uma zona. A economia tava uma merda. Tava não sei o quê. Eu acho que pro cara que quiser mais ou menos ver o que foi isso, é você pegar editorial de jornal dessa época.
Sim.
Se você for lá e pegar os editoriais, já tinha o Estadão, já tinha
o Globo. Mas acho que o documentário aborda. Pega alguns editoriais.
Eu não vi o documentário. Mas,
por exemplo, tem aquela viagem que o Jango faz pra China, que é a queda, que ele era vice ainda, e tem a queda do Jânio Quadros. Você pega o discurso, eu me dei o trabalho de assistir esse discurso que ele dá na China. É, que a China é do Mao Tse Tung, do maior assassino da história da humanidade, o cara que matou 80 milhões de pessoas do próprio povo. E o discurso que o Jango dá lá na China, no país do Mao, em 61, ele pega e fala o seguinte: olha, vocês fizeram uma revolução aqui, do mesmo jeito que vocês fizeram uma revolução aqui, eu quero fazer uma lá no Brasil. Então, assim, o Jango ia fazer isso no Brasil, eu não sei. Mas ele falava.
Mas ele era
simpatizante. Oi, simpatizante. Então, mas quem era? Então, você tinha. Ele tinha gente que tinha motivos pra achar que ele tava armando alguma coisa. O cunhado dele, o Leonel Brizola, falava em revolução o tempo inteiro. Em
tomar socialismo poder. Moreno, né?
É, entendeu? Então, assim, eles iam dar um golpe. Foi um golpe antes do outro golpe? A gente pode discutir, porque você não tem como ter história alternativa. Agora, quem de achar que se os militares não tivessem tomado poder, eles iam dar um golpe ao estilo cubano, chileno, isso é uma especulação. Nunca saberemos. Agora, que é possível você defender, de certa forma, entender quem tinha medo do golpe comunista pelas declarações do Jango, pelas declarações do Brizola e por parte. E o que o próprio Jango fazia? Ele ia nos tenentes, insuflava os caras contra os generais. Quer dizer, aquele mês de março, porque o golpe é a virada ali de 31 de março para 1º de abril de 64.
Áries, né?
Aquele,
babado. Áries é babado.
Aquele mês de março, o Brasil tava uma
barafunda. Tava com gente na rua.
Gente na rua.
Entendeu? Era igual Dilma.
Isso.
Então, mas isso aí o cara fez, porque é esse golpe que eles falam, né?
Uhum.
É meio um golpe também, que nem a Dilma.
Foi um golpe. O lado que perde diz que é golpe.
Não é que perde ou ganha. Uhum. Não é que perde ou ganha. Porque parece que isso aí foi articulado pelo Magalhães Pinto.
Sim.
Chegou no exército, vagou. Foi na Constituição.
Sim.
Foi no pai dos burros. Eles fizeram com o pai dos burros. Assinado bonitinho e entrou o sem pescoço, Castelo Branco. Isso. Não é isso?
Exatamente.
O sem pescoço entrou e ficou lá um tempo. Aí depois. É que era Guerra Fria.
É que a
né?
discussão.
Teve Cuba depois.
Isso. É porque eles falavam na época, é o seguinte: você, para declarar vago, ele tinha que estar fora do país. Ele ainda não estava. Ele ainda estava indo para o Rio Grande do Sul, ele ainda não tinha saído. Então a turma que diz que é golpe diz: não, você só pode declarar vago se o presidente fugiu do país. E o Jango ainda estava em território nacional. Mas, enfim, é uma tecnicalidade. Mas
tinha uns tanques na rua.
Tinha
uns tanques na rua. Tinha uma.
Preparado para invadir.
Isso. É complicado. É
por isso que tem que fazer o que tem que discutir. Então,
o documentário mostra exatamente isso. Né? Como era uma época complicada.
Isso.
Justamente com a União Soviética, com os Estados Unidos mandando as suas influências, era uma época muito complicada.
Saiu um texto naquela Vice ontem do sujeito escrevendo assim: eu assisti o documentário pra você não assistir. Por quê?
Porque a propaganda é melhor do que essa.
É que eu quero ver. Gente, as pessoas não têm noção do que elas falam. Óbvio que eu quero ver uma coisa que.
Isso.
Mesmo que seja pra falar mal, tipo, toda a mídia é muito positiva, mesmo quando negativa, na verdade. Interessa os caminhos sórdidos da vida.
Me fala uma coisa, os 100 dias nos costumes.
É muito pouco tempo para. Agora, por exemplo, você vê umas discussões. Agora, a minha amiga Ana Paula, ex-jogadora de vôlei, rainha, foi a grande jogadora da geração dela, ela comprou essa briga em relação ao atleta transgênero no esporte. Sim. Fizeram um programa maravilhoso sobre isso.
Ontem,
fizeram um programa maravilhoso ontem sobre isso. Então, assim, a Ana tá muito à frente dessa discussão. É uma discussão que você precisa ter uma certa abertura, de não fechar, por exemplo, tem um lado que vai dizer não pode discutir, porque é inclusão, não sei o que e tal, mas você fala, tudo bem, mas eu não posso, por exemplo, discutir que o Rodrigo de 1,94m só porque ele agora chama Tiffany, ele não tem 1,94m, ele não pula 2 metros e tanto e não
perde a habilidade dele de jogar?
Quer dizer, o sujeito que era ele jogou vôlei entre os homens quando era Rodrigo ainda. E ele não era um grande jogador.
Mediano.
Aí vai jogar com as mulheres, vira número 1 do Brasil.
Os hormônios, né, colega?
Hormônio bom. Pois é. E aí como é que foi? Então, assim, essas discussões têm que haver. Então, eu acho que se, por exemplo, você tem um governo mais à direita, facilite que você tenha dois lados de uma discussão e não apenas uma visão dominante, isso é um avanço.
Mas o que acontece? Certas discussões, elas. Por exemplo, tem certas discussões, tipo, a discussão que a gente estava falando até há pouco, sobre aborto, sobre os negros, sobre gays, aquela coisa. Muita gente.
quando você tem isso em casa. Então, tipo assim, ah, eu sou contra essa coisa de empoderamento da mulher. Aí, de repente, sai a filha do cara, acontece um assédio, uma coisa pior, um estupro. Aí o cara começa a pensar nos direitos das mulheres. Então, às vezes, é preciso acontecer uma coisa muito forte, né?
Mas olha só,
a pessoa comprar essa briga.
Você tem toda a razão,
mas... E nunca vai comprar uma briga melhor do que você na tua condição, entendeu? Muita gente, meu discurso não interessa, mas a partir do momento que uma pessoa tem isso na família ou no trabalho, ela passa a se interessar.
Olha só, você tem toda a razão. Agora, se você pensar, por exemplo, vamos pensar o outro argumento. Sim. Um juiz, por exemplo, quando tem um julgamento que envolve alguém da família, ele se declara impedido. Por quê? Porque ele tem envolvimento emocional.
Total.
Então, assim, a justiça pressupõe que se você está envolvido emocionalmente na questão, você não tem que falar. É o contrário. Porque você realmente não consegue...
Você está contaminado.
Você está contaminado com a emoção. Né? Então, tem os dois lados. Eu acho que tem que ter... Você tem que ouvir tanto quem tem uma experiência pessoal. Por exemplo, você vai discutir esse assunto de inclusão, mas você tem um gay na família, ou é gay, enfim. Mas também você tem... Não é por causa disso, mas que você vai tirar.
Mas a emoção não é inspiradora, não pode ser um gatilho para você tomar uma causa. Por exemplo, seu cão matar o teu gato lá com pilha.
Você fica
mal emocionalmente.
Você
cria uma ONG.
De repente, o sábio nunca se abala.
Começa com uma emoção. De repente, emoção, uma mudança é de comportamento.
O cara tem um Beirute na sauna gay e quer cagar a regra aqui. Ele exigiu um Beirute com o nome dele.
Eu vou na sauna gay e você vai no Bahamas. Cada um na tua, cada um com seu dinheiro, irmão. Pelo menos eu gasto menos.
Família.
Eu gasto R$200, você gasta 800, entendeu?
Mas as terças no Zucca também vai na sauna gay.
Como chama a sauna
lá? Você quer ir? É muito legal. Chama Termas
Lagoa.
E hoje, que
é. Tem um croque personalizado.
Mas é um convite pra ele. Eu moro no Rio, não vou poder. Mas
ele vai Siqueira Campos, tem na Siqueira Campos, uma muito boa.
Eu já fui lá, chama Termas Lagoa. Você chega lá, tem os rapazes.
O Francisco Leitão.
Você fala assim, eu queria um Beirute Evandro Santo.
É maravilhoso.
É o X Evandro Santo, mano.
É,
muito bem.
Mas só concluindo, realmente essa envolvimento emocional, por exemplo, quem a gente falou do aborto, tem muito essa história de, homem não pode opinar. Mas se você for olhar as pesquisas, o número de homens e mulheres contra o aborto é igual. É a mesma coisa. Então não é uma questão, porque homem não quer aborto e mulher quer, isso é mentira. Toda pesquisa de opinião diz isso.
Até porque o homem, eu acho que o homem heterossexual, não é que ele deu um salto de comportamento mais liberal e mais sábio. Eu acho que ele, de alguma maneira, socialmente, ele era impedido de dar algumas opiniões. Hoje eu vejo casos, assim, de caras que assumem, não sou realmente monogâmico, não quero estar na pista. Ou
eu lavo meu carvalho.
O homem deu um salto aí de comportamento, o hétero, muito
o lavadinho?
Eu sou
um rapaz lavadinho.
Limpíssimo. Porque ninguém pensa também na questão da pressão que o homem também tem que ser provedor, não pode chorar, isso, aquilo. Isso já era. Hoje o homem a maior segurança de um homem é assumir suas inseguranças.
Você que pensa.
A gente esconde tudo.
Você já chorou no meu lado, no meu colo, chorei, já?
Tu tinha lágrimas de crocodilo.
Como é que eu vou pra Suíça esse ano?
Chama uísque quando a gente chora, amiga.
Choro pra gente chama-se vodka uísque.
Você tá muito louco, você fica, depois você se arrepende.
Pode fazer
a última pergunta.
Eu encerrar, pô.
Vocês querem? Eu ia fazer a última pergunta pra fechar.
Mas é uma de esquerda.
Eu vou falar uma coisa pra vocês.
O programa inteiro.
Depois os ouvintes, os caras vêm aqui e engolem vocês. Aí vou acabar o programa. Falar, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado.
Mas é porque ele falou super bem aí, a gente não fica interrompendo. Se a gente interrompe, você briga com a gente.
Acabou o programa. Sabe o que dá pra fazer? Faz uma pergunta pro cara quando acabar.
Manda um WhatsApp pro cara. É um debate, você sabe a hora de entrar.
Tá, e os caras da canhota aqui? Eu trago 500 negros da canhota. Aí tem. Você interrompeu a canhota. Você não falou. Agora tem que acabar o programa todos da canhota.
Aliás, foi o discurso da Manuela no Roda Viva, né? Ela saiu do Roda Viva. Ai, me interromperam muito.
Segunda-feira tem aqui.
A Manuela.
A Manu vai estar aqui.
O squeeze do Lula. Vai estar aqui no copinho lá que tem.
Nós vamos dar uns conselhos para a Manu. Faça a sua pergunta, canhotinha.
Mas da sua cabeça, não decorada, pelo amor de Deus.
Não é decorada, não.
É que libera o
serviço. Hoje em dia a gente tem muitos deputados novos que eles não eram... Eles, tipo, nunca trabalharam com política, né? E acabaram de entrar. Você acha que eles vão se decepcionar porque eles foram com muita sede ao pote e lá você sabe que a coisa não é bem como eles pensam?
Já tem gente se decepcionando, né? Tem. Hoje, se não me engano, acho que hoje tem uma entrevista grande do Frota pra Folha.
Sim, criticando o Frota na Folha.
Frota na Folha,
saiu um nó na cabeça. Frota na Folha.
Exatamente.
O Frota já
quanto criticando o Olavo.
Acredite se quiser, mas não, mas é.
É, o próprio deputado também do PSL contra jogos violentos, né? Fazendo projeto contra jogos violentos.
Pera aí, eles acharam que eles iam poder.
Deixa eu falar sério. Eu vi, te juro por Deus, na Rede Globo de televisão. É por isso que os caras. Por isso que é complicado. Eu já falei isso aqui. O cara falou lá, não sei se é o Bolsonaro, se é o governo, se é alguém do PSL, sei lá, é alguém do governo, falou o seguinte, ó, tem muito radar na estrada, eu não vou colocar mais radar na estrada. Sensacional. Quem é o cara que foi pra rua com um cartaz pedindo mais
radares na estrada?
Mais pedágios. Mais radares! Eu nunca vi uma pessoa, acho que não tem uma pessoa no mundo que era mais
radar. A Paulinha.
O Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez
uma. Conseguiu.
Olha, temos aqui. Apareceu lá três
vezes. William Bond.
Precisamos de mais radares na estrada.
É isso. Porra. Então, mas as pessoas pegaram esse truque, né? Você sabe que isso é um truque que muito jornalista faz. O sujeito já tem uma ideia sobre um tema, e aí ele vai arrumar um especialista, aí ele liga, ô fulano, tem aqui a discussão do radar, o que você acha? Ah, eu acho que tem que ter menos radar. Ah, desculpa, obrigado, não quero. Aí ele vai ligar pra 10 até arrumar um que pensa que o jornalista
cumpre. Sim, cumpre.
E aí ele joga...
A sua opinião ninguém perguntou. Nossa senhora! Ninguém perguntou.
Você tá fazendo isso?
Liga aqui, radar. Ó. Liga aqui, tá no W. William... Não, B, Bonner William, você liga lá
e fala. Eu tenho o telefone dele, se eu quiser falar com ele, eu mando um WhatsApp.
Borges, muito obrigado.
Obrigado.
Alê, se arrasou, bebê. Tá o Borges lá com a Verinha, com o Andreasa.
Muito bom.
Ele que faz parte aqui dos comentaristas da Jovem Pan, opinião da Jovem Pan. Muito bom, ele é muito bom, premiadíssimo, publicitário, analista político e agora também tá falando aqui na Jovem Pan. E o Alba, Expider, vamos fazer um especial com você aqui.
Obrigado.
Que
obrigado,
hoje nós tivemos aqui o Borges e ele...
Não, ele domina o assunto.
Ele, ele chamou pra ele, né? Chamou pra ele a resposta.
Deixa esse menino aprender um pouquinho.
Joga pra ele. Vamos aprender um pouquinho aqui com o Borges.
Joga ping-pong sozinho,
né? Você é muito meu tipo, mano. Você é muito meu tipo.
Obrigado, gente.
Então entre no canal do YouTube do Expider, que é maravilhoso.
Legal,
é o seu canal.
É isso aí. O Alba Expider, arroba Alba Expider, e o Alex.Borges, é isso?
Underline.
Alex underline Borges. Entra lá e xinga muito.
Boa.
E
o canal Lula Livre.
O canal do YouTube é Alba Expider. E segunda-feira, Lula Livre. Manuzinha maravilhosa. Nós vamos fazer ela esquecer o Lula.
Ela vai vir com a camisa do Lula ali.
Ela vai esquecer o Lula segunda-feira aqui. Obrigado, gente.
Obrigado.
Valeu, sucesso pra vocês.